do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grande.
Olha o Éder mais cedo. Ele viu. Éder. Contra Olguin.
Da feia.
Bom toque pra Zico, vem para a dominada. Falcão passou. Ele viu. Boa bola pra Falcão. Quem sabe agora no Serginho. Levantou sua cabeça, Serginho.
Baianos te podem curtir numa boa.
Olá, amigo Central 3, está dado o pontapé inicial para o programa Varzianos, o seu podcast que vai falar sobre o futebol amador em todos os sentidos, o futebol praticado de maneira amadora e o futebol praticado com o coração, mesmo que profissionalmente. Um espaço para aquele que ama o futebol e que joga para amar e não para ser amado. Do meu lado, Chico Malta, meu parceiro, tá todo cheio de barro. De onde você tá vindo, Chico Malta?
Vindo da Várzea, seu Leandro. Primeiro, obrigado por ter convidado a participar do seu programa, Varzianos. E uma ideia realmente muito bacana. Acredito que não tem um programa de rádio que fale sobre futebol de Várzea. Eu desconheço. E muito bom, parabéns pela iniciativa.
Parabéns para a nossa iniciativa, então, né, Chico? É um espacinho, né? É um espacinho que, já que cada vez menos campos de futebol, já que cada vez menos espaço físico tem aí pela cidade, né, pela metrópole, para se jogar futebol, cada vez mais quadras, cada vez mais grama sintética, mais society, que não é um espaço para jogar bola, mas pelo menos para falar um pouquinho, para ter um espaço, né?
Você acha que há dois grandes inimigos do futebol de Várzea, Leandro? A especulação imobiliária e o futebol society?
Eu acho que um é subproduto do outro, né?
Um é subproduto do outro. Né? O futebol society existe por causa da especulação imobiliária que tirou, arrancou os campos de futebol de Várzea e com isso o futebol society surgiu porque exige menor espaço.
É você isso? Não tenha dúvidas disso. Assim como o futebol de salão é algo grandioso aqui em São Paulo, muito praticado porque é uma cultura dos condomínios, né?
Uhum.
Os prédios têm quadra porque não cabe um campo.
Exato. Grandes jogadores iniciaram no futebol de salão, né?
Grande.
Rivelino, né? Zico.
É uma marca do nosso futebol.
Robinho.
É uma marca moderna do nosso futebol. O drible rápido, desde o tempo do Rivelino, né?
Sim.
Rivelino foi. Acho que foi o primeiro grande jogador. Pô, talvez esteja falando alguma.
Não, mas eu acredito.
Esquecendo
que
de alguém anterior.
Não, mas eu acredito que seja o Rivelino, um grande expoente, assim, que saiu do futebol de salão. Sempre, desde criança, sempre quando se falava em Rivelino, falava-se em futebol de salão, que fez com que ele tivesse aquele elástico, aquele drible curto dele, né?
E eu posso falar com. Tenho muito orgulho disso. Eu tenho poucas lembranças. Eu era uma criança, né? Mas eu vi o Rivelino jogar na Várzea. Contra um time formado por amigos de familiares meus e tudo, mas no Clube do Mé, que já virou...
Que é uma várzea que não existe mais.
Que já não existe mais. Que já virou,
Parque do Povo.
Já virou outra coisa, né? Já
virou virou um parque, pelo menos...
Ao menos isso.
É.
E esse exemplo, né, de que eu tive na infância, de ver um Rivelino jogar um futebol de várzea no fim do ano, um veterano e tal, cada vez menos a gente vê também.
Sem dúvida.
O Rivelino era um grande varziano, como para não sair do Corinthians, o Zé Maria também sempre aparecia, Vladimir, Birubiru, Casa Grande, sempre que tinha um tempo iam no bairro deles ou no bairro de amigos deles e não tinham medo de nada, não chegavam protegidos por segurança e tudo mais, eram outros tempos, né, Chico?
Pessoas que respeitavam a sua origem porque sabia que aquela origem fez ser o que eles eram, né?
Pois é. E, bom, a gente fez uma arte aqui no começo, né? Misturou um trecho de uma música do Caetano Veloso que fala...
Parabéns, ficou legal, viu?
Parabéns ao sonoplasta.
Leandro Hans Donner e a mim.
O Hans Donner involuntário, foi sem querer, mas... Mas vem a calhar, porque...
Mas eu falo do Hans Donner, nem sei se Hans Donner faz áudio, era só vídeo.
O Hans Donner virou um verbete
então,
do
dicionário. Então você é o Leandro, Hans Donner e a mim.
A música que a gente colocou, Sampa, fala sobre o povo oprimido e fala sobre a força da grana que ergue e destrói as coisas belas, né?
Acho que você foi muito feliz na escolha dessa letra.
E a gente mesclou isso com uma narração de um gol, talvez um dos mais importantes da carreira, de um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, que é talvez o nosso... a grande figura varziana que já jogou no futebol profissional, né?
Sem dúvida.
Nós estamos falando do Serginho Chulapa. Boas recordações do Serginho Chulapa?
Boas, e eu como corintiano tenho más recordações, né? Uma foi o gol que ele fez. A jogada começa com o Zé Sérgio, que joga para Humberto na ponta esquerda. Humberto cruza, passa pela... Juninho falha, né? Mais ou menos falha. Passa por ele e Serginho faz o gol do título do Santos, né? Tirando o tricampeonato da democracia corintiana.
Surpresa pra você. O Osmar Santos vai narrar esse gol agora.
Ah, é?
Bonito, espero que você tenha gostado e não tenha, espero que não tenha doído muito no coração.
Não, ó, aquela, vou te falar que foi a segunda grande decepção minha no futebol. A primeira foi o Paulo Rossi, em 82, e depois esse gol do Serginho foi a segunda grande decepção. Mas Serginho é um cara que, mesmo assim, eu sempre respeitei muito. Depois ele acabou indo pro Corinthians, né, na Seletimão. Aí fez o time do Corinthians, tentou formar um dream team ali e acabou não dando certo. Mas Serginho realmente é um cara que tem que ser muito, muito respeitado.
Por tudo que representou, né? Como coração mesmo, como
sem
espírito,
dúvida.
como identidade. Um jogador de muita identidade com um futebol que você. Que hoje acho que ele não teria espaço, ele não conseguiria jogar.
Seria considerado um bad boy e talvez não teria espaço mesmo. Agora, ele era o expoente máximo do coração na chuteira, né? Aquele velho chavão com o coração na chuteira. Eu acho que ele foi um dos grandes expoentes desse chavão aí, né?
E Chico, a gente tá falando de Serginho, que a gente vai começar. Eu acho que o primeiro programa tinha que ser com ele mesmo, né? E eu preparei o material, eu liguei pra ele, esse telefone que você... comprou para nós aqui na Central 3 e fica aqui em cima da mesa.
Uhum.
A partir de agora ele é muito mais valorizado, porque pelo, pelo fone saiu a voz de Serginho Chulapa. Isso realmente dignifica o aparelho.
Esse aparelho que depois tem que ser
colocar num quadro, esse tipo de...
Exatamente.
isso não é um pensamento vaziano. O Serginho não gostaria disso, mas
é verdade.
Tudo bem. Vamos ouvir, foi um papo, a gente conversou sobre a várzea, sobre o começo da carreira dele, sobre os primeiros passos deles na várzea. Ele fala se o Neymar jogou na várzea. Fala também uma pergunta que eu tinha muita curiosidade de saber, se ele acha que conseguiria jogar futebol hoje ou se ele ficaria o tempo todo suspenso.
Uhum.
E eu acho que ou ele mudaria, ou ele realmente no futebol chato que a gente tem hoje, ele não jogaria.
O politicamente correto hoje em dia, eu acho que atrapalharia muito o Serginho Chulapa.
Pois é. Mas vamos ver o que ele pensa disso tudo, tá? Vou colocar aqui o áudio da nossa entrevista. Vamos lá.
Vamos lá.
Bom, eu tenho o prazer de estar com o Serginho Chulapa na linha, que para o nosso primeiro programa Varzeanos, eu acho que nada mais indicado do que ele, que foi um varziano na carreira futebolística, na essência da palavra, jogou sempre com o coração varziano na ponta da chuteira mesmo. Serginho, tudo bem?
Tudo bem.
Serginho, você começou no futebol da Várzea, a gente está falando dos anos 60, é isso?
Eu comecei, tinha 13 para 14 anos já comecei a jogar na Várzea, ali no Casa Verde, né?
Casa Verde onde você nasceu, né?
É, onde eu nasci ali, tinha o time Casa Verde tinha, e no Vasco da Gama ali, né? Da Zona Norte. Então, que tudo começou para mim. Eu acho que a Várzea, naquela época, e vai ser sempre um trampolim para jogador profissional. Porque quem joga na Várzea, pega uma experiência muito grande, com aquela malandragem de varziano, né? Então, realmente, para mim foi isso importante.
E você jogava de atacante já, Serginho?
Eu era ponto esquerdo na época, né? Então, eu já tinha uma certa altura. Eu meti 1,94m, aí fui crescendo e como ponto esquerdo, mas me dava bem, né? Mas depois, pela altura, aí voltei, optei para voltar a jogar centroavante. Então, realmente, foi um grande aprendizado sobre todos os sentidos, entendeu? Como na ponta esquerda, como eu jogava no meio também. Então, realmente, para mim, foi uma lição da Várzea que, inclusive, dá muita saudade, inclusive.
Dá saudade, né, Serginho?
Saudade porque, realmente, você é ali que começa, viu? Não tem... Dificilmente um jogador que foi profissional não veio da Várzea. Muito difícil. São poucos que não teve a Várzea no caminho. Então, a maioria, 90%, jogava na Várzea. A Várzea pegava aqueles campos terríveis, né? Mas era uma coisa sensacional. A gente não via a hora de chegar domingo para poder jogar.
Você acha que falta a Várzea hoje pro jogador atual, pro jogador moderno?
Ah, falta, sim. Falta. Agora é só o site, né? Eu acho que, infelizmente, os campos, principalmente de São Paulo aí, estão acabando. Campos de Várzea de tradição, entendeu? Hoje o pessoal pode ver um terreno que já levanta prédio, né? Então, realmente, a molecada fica sem espaço. E o craque em si, ele não aparece, tá entendendo? Ele fica com muita dificuldade. Que é muito diferente você jogar num chão batido do que você ir para um posto que é o seu site, tá entendendo? É diferente. Então você vê hoje, quem está tomando conta aí é esse negócio do seu site aí. Mas não deixa de ser também um aprendizado.
Você que, trabalhando no Santos, viu o começo da carreira do Neymar, Você sabe ou chegou a ver alguma escapada do Neymar para jogar futebol na Várzea lá em Santos, alguma coisa do tipo, ou ele era disciplinado com o Santos?
Não, ele teve uma carreira de futebol de salão, né? Que ele jogava futebol de salão. E também eu acho que é de suma importância, que o salão tem da habilidade, entendeu? O Rivelino jogou salão, o próprio Zico jogou salão, o Neymar, o Robinho, entendeu? Então, realmente, o Bolsonaro também dá uma qualidade sensacional, né? O outro Neymar, desde pequeno, já fazia isso que ele faz hoje, né? Então, realmente, foi... O jogador tem que passar por esse processo. Ele tem que passar pelo alguma ovável, salão, hoje, seu site, né? Então, realmente, você tem que ter esse tipo de situação para poder... Já quando ingressar no clube grande, eu fui lá para Interlagos buscar um garoto lá, que mandaram um vídeo para mim, eu fui. Fui lá ver ele, né? Na Várzea, um campo batido, cheio de terra. E habilidosíssimo. Né, 14 anos, o Alex. E hoje já está aqui no Santos, já está morando no Santos, entendeu? Então, realmente, a Várzea sempre foi importante, vai ser sim.
E chegou na década de 70, né, Serginho? Você... virou um jogador profissional, primeiro no Marília, se não me engano, depois no São Paulo. O choque de realidade foi muito, muito grande, muito diferente, ou você tirou de letra?
A dificuldade?
Não só de como jogar futebol, mas de tudo ao redor, né? As pessoas, o vestiário, os tapinhas nas costas e tudo mais. A amizade.
O meu começo foi na Portuguesa, em 62. 69, 68, 69, tá?
Né? Correto.
Depois que eu fui para São Paulo, né? Fiz dois treinos lá e passei. Mas fui lá para... Na época era juvenil A e B, né?
Sim.
Aí comecei em 71 e depois eu fui emprestado para Marília, para pegar mais experiência, né?
Uhum. Então,
realmente era tudo diferente, cara, totalmente diferente. A gente morava numa pensão de madeira, sabe, outro mundo, entendeu? Então, realmente, quando eu saí de São Paulo para ser emprestado, realmente eu fui... Não fiquei muito contente, não, mas eu tinha que ir para pegar experiência. Realmente eu peguei bastante experiência de tudo que rodeia no futebol, né? Então, realmente, longe da família, longe de tudo, longe dos amigos, tá entendendo? Então, realmente, para mim foi... Foi uma dificuldade desgraçada, cara, mas... Mas pra mim valeu a pena. Valeu a pena porque eu aprendi muita coisa.
Entendeu? E se todo mundo daquela época tinha passado pela várzea de alguma forma, nos anos 60, 70, por que que você acha que você incorporou esse espírito, essa coisa do futebol mais amador, do futebol mais de coração, mais do que a média, mais do que o normal? Era alguma coisa do seu temperamento mesmo ou você só absorveu uma coisa diferente?
Não, já vim da voz, já que esse temperamento, entendeu? Então, pra mim, eu tinha que vir aqui na voz, você perdia, saía cada confusão, falei, caramba, né, será que é isso que só assim que funciona no profissional, né? Mas eu já tive esse espírito de sempre querer ser competitivo mesmo, entendeu? Eu levava o desaforo, eu também não sabia muitas coisas que eu fiz, a minha carreira realmente me prejudicou bastante, entendeu? Então, para mim, foi, sobre todo sentido, a várzea foi importante. Não tenho dúvida, porque realmente foi... esse temperamento meu já vem de berço, entendeu? Então, realmente, incorporava isso. Eu não gostava de levar desvantagem de ninguém, somente de zagueiro, essas coisas todas, né? Então, realmente, me excedia bastante. Mas o meu filho sempre foi isso.
Com o futebol que a gente vê hoje, né, com tanta leitura labial e imagem de TV, tanta gente querendo ser politicamente correta, tanto juiz que marca muita falta, que marca tudo, né, comentaristas que incentivam que se marque tudo, um futebol que eu chamaria até um pouco de fresco, né? Você acha que em um ano, em 12 meses, né, você ficaria quanto tempo suspenso e quanto tempo jogando?
É, realmente. Não, hoje, na minha época só tinha uma câmera, né?
É.
Que tinha que no campo, só uma. Hoje não, hoje tem umas 40, 50, né? Então.
Enche o saco.
Hoje.
Né?
Oi?
Não, é que essas câmeras enchem um saco. Elas...
Exatamente. Uma frescura tremenda, muita frescura no meio do futebol hoje, sabe, aquela competitividade, sei lá, diferente, tudo mudou bastante, né? Então eu, na minha opinião, no meu caso, como tem um monte de câmera hoje, eu me adaptaria a essas câmeras, no caso, não há uma confusão no caso, né? Ou eu, sinceramente, estava suspenso da hora, eu talvez eliminado. Então eu ia ter que adequar dessa forma, entendeu? Então, realmente hoje qualquer coisinha que você faz, hoje a televisão mostra e os donos do futebol vai lá e te pune. Então realmente isso aí é complicado, entendeu? É como você falou, muita frescura mesmo, muita o pessoal fala que o cara já quer interpretar de outra forma, entendeu? Então realmente é muito fresco, e o nível também uma porcaria.
É muito carpete e pouca terra, né, Serginho?
É verdade mesmo. Então, realmente, hoje, eu tive uma base do Santos, por exemplo, que eu trabalho até hoje. Trabalho de base, sempre tem craques, entendeu? Também.
E você dá esse importante. Tipo... Você dá esse tipo de conselho para eles, né? Você fala que... Por exemplo, você acabou de falar aqui que reconhece que poderia fazer diferente, que acabou errando em alguns momentos. Você passa ao mesmo tempo que você passa esse conhecimento, essa confissão, você também passa para eles que é preciso ter um pouco da malícia do futebol de várzea, que hoje o molecada tem menos?
É, realmente. Hoje o Santos é uma referência sobre todos os sentidos, né? A gente tem uma base aqui que a gente conversa com molecada, até no profissional mesmo. A gente vê uma coisa assim meio errada, a gente vai e conversa. O legal é aqueles que ouvem, entendeu? Então o Santos hoje tem um. Já é, na época do Marcelo, já era assim, do Marcelo Teixeira, agora é Cruz Alves. E esse pessoal que está comandando o Santos, Santos sempre, a molecada já sobe pronta, já sobe educada, tá entendendo? Então, realmente, isso aí que está faltando, né? Por isso o Santos hoje é uma referência de grandes jogadores que pensavam que o raio caiu uma vez só, caiu nada, caiu mais duas.
Várias vezes.
E o Neymar, né? Então, e vem mais, né? Vem mais pelo trabalho sério. E a molecada te dá, do que você fala, eles assimilam bem, entendeu?
Parabéns, porque é um privilégio, viu? Eu acho que a molecada que joga bola hoje em dia, às vezes muito mimada, até por cartolas e por empresário, por agente, por pais, você ter essa chance de falar e a garotada ouvir, realmente é raro. Não, não é qualquer trabalho que você consegue isso, não.
Não é, meu amigo. Inclusive até no profissional mesmo. Quem já é profissional, a gente conversa. Porra, eles aceitam. Eles aceitam uma conversa, sabe? Então, realmente é. Isso é de suma importância
para
a educação do jogador.
Ô, Serginho, eu já te vi algumas vezes no bar da Rua Javari, confere?
Lá no bar do Giba.
Bar do Giba, né?
É.
A Rua Javari é um lugar legal, é um lugar diferente para você, né?
A Rua Javari tem muitos amigos ali, né? Você vê, a gente está sempre lá com o Gilberto, o Basílio mora ali, entendeu? Então, quando dá para me sair daqui de Santos, eu primeiro nem vou para casa direto, já passo primeiro na Jabari ali, e o Campo Gilvestre também ali, tem muitos amigos lá, então realmente é um lugar que traz essa saudade.
Você sabia que tentaram fazer, apareceram com maquete, com projeto aí para transformar a Rua Javari numa arena, com hotel, com espaço para 20 mil pessoas? Seria o fim da picada, né? Fazer.
É, realmente, aí tá muito centralizado, aí não tem a mínima condição, né, de fazer isso.
Faz nenhum sentido. E, Serginho, aí em Santos, tem algum time de várzea que você acompanha mais, que você gosta?
Tem aqui tem um morro e tem aqui embaixo, né? Aqui embaixo eu não vejo campo praticamente nenhum. Alguns campos só, junto com o Cubatão, Praia Grande, Santos. Eu acho que Guarujá, muito pouco campo. Eu vou mais no morro lá do Juventude, que todo domingo tem jogos, tem muitos campeonatos, né? Então a gente faz parte dessa tipo de. A gente vê jogador. Então tem muitos jogadores bons aqui em Santos, né? Que jogam na várzea, e alguns já estão trabalhando. Tem o Jabaquara, tem o Pimenta Santista, tem o Santos, né? Então a gente facilita bastante o trabalho da gente.
Serginho, você é capaz de fazer um exercício de hipótese, de imaginar se sem a várzea, se sem a formação que você teve, você teria conseguido chegar onde chegou, numa Copa do Mundo, numa seleção de 82, como foi aquela seleção maravilhosa, única, onde acabou ficando muito marcada pelo refinamento técnico, quando você, na verdade, ali trabalhando como um pivô daquele time, não tinha espaço para técnica, você era o jogador de receber a bola, de segurar a bola e de partir para o contato físico, né? Que é uma coisa que aquela seleção não ficou marcada por ser. Mas você acha que sem a várzea você teria chegado onde chegou?
Não, sem a várzea eu não teria, não. Eu acredito que não. Antes do futebol também eu gostava muito de basquete, né? Mais pela minha altura também, mas o futebol foi a prioridade. Mas a várzea, para mim, se não tivesse a várzea, sinceramente, eu tinha sido um jogador de basquete, cara. ou talvez, com más companhias, partindo para outra coisa, entendeu? Então, eu tive toda essa oportunidade de partir para o crime também, entendeu? Muitos amigos meus foram mortos na época, entendeu? Então, realmente, o futebol, a várzea me puxou. Me deu a luz. Aí foi quando eu optei para começar a jogar também, né? Na várzea, que foi que me colocou no caminho certo de vida. Se não fosse a várzea, não sei não, cara. Não sabia nem se eu estaria vivo.
Teve algum amigo seu que poderia. Um amigo seu varziano que poderia ter virado um grande jogador e você viu partindo para esse caminho? Que acho que o futebol acabou perdendo?
Bastante,
né?
4, 5. Tinha amigo meu que andava comigo, que tinha toda a condição. Aí partiu para o outro lado. Infelizmente. Porque na Várzea tinha muitos jogadores espetaculares. Também está aí em São Paulo, aqui em Santos, então. Tinha bastante campo aqui em Santos. E muitos jogadores, do tipo Nenê, Léo Oliveira, Edu, entendeu? Apesar do Edu devido de Jaú. Teve muitos jogadores que não foi, que não tinha espaço mais. Tá entendendo? Então na Várzea era a mesma coisa aí em São Paulo. Muitos jogadores bons. Que eu joguei contra, que eu joguei a favor, pelo amor de Deus, bastante. Bastante.
Qual foi o melhor? Você consegue citar um? Assim, o varziano que você já jogou junto, qual foi o melhor?
Não, o varziano que eu joguei junto, você deve até lembrar que eu joguei contra o Efraim, no meio esquerdo que jogou no Parque da Moca.
Certo.
Eu até lembro. Então, realmente, esse foi um dos bons sagrados da Várzea. Entendeu? Muito. Se fosse falar para você, eu ficava a tarde toda aqui.
Eu adoraria também passar a tarde toda, Serginho, mas vou te liberar, você tem um compromisso agora, né?
Tem treino daqui a pouco.
Tem um treino, né? Maravilha. Serginho, muito obrigado pela entrevista e principalmente muito obrigado pela forma como você trata o futebol, por tudo que você representou e representa para o futebol. Para quem tem um coração varziano como o meu, é uma honra saber do trabalho que você fez no futebol, cara.
Legal, meu. Eu não entendi, você tem meu telefone aí. Foi legal. A gente vai se encontrar mais vezes ainda pra gente conversar pessoalmente, entendeu?
Vamos sim.
Então, a gente vai se falando e foi legal, cara. Você tá abrindo espaço aí. Parabéns aí pelo programa também. A Várzea tem que abrir esse espaço, que muita gente, talvez, se tivesse abrido espaço na época, não estaria tão escasso assim, principalmente aí na cidade de São Paulo, né?
Eu tenho certeza que sim.
Fica com Deus.
Um abraço, Serginho. Até mais. Serginho Chulapa, Chico Malta. Esse é o cara, hein?
É sempre bom ouvir Serginho Chulapa, hein?
Pô, eu fiquei muito feliz da recepção dele, principalmente dele ter nos chamado. Isso foi em off, hein? Nos chamou pra tomar uma cerveja lá em Santos, quando a gente puder.
Pô, a gente tem que, eu acho que, pegar o carro e agora, cara.
Vamos indo agora?
É o tipo de convite que a gente não pode...
A gente não pode realmente desperdiçar.
Desperdiçar e esperar muito. Vai que ele esquece, né? Que deu o convite. Tem que ir rápido.
É verdade. A gente, no último fim de semana, por sinal, foi no Bar do Giba, né? Não sei se a gente pode falar isso aqui em público.
Podemos, né? Depois do jogo
A gente foi assistir o Juventus perder mais uma partida aí.
O Juventus é um lugar que vale a pena ir, né? Quem não foi ainda, é um programaço pra quem gosta de futebol.
É realmente um reduto...
Do futebol romântico ainda,
Reduto de futebol romântico, com alambrado enferrujado.
É isso aí.
Sem muito luxo. Inclusive a minha testa tá descascando, você me acusou isso agora há pouco. Tomamos um sol escaldante, jogo meio-dia não é fácil, não.
Mas acho que é um lugar importante pra quem gosta de futebol.
Sem dúvida. Chico, obrigado pela sua participação aqui. O Varzianos vai voltar com outras peças raras como o Serginho. Algumas nem tão gloriosas, nem tão famosas quanto o Serginho, mas igualmente...
importantes para o futebol de Várzea.
Igualmente importantes para o futebol de Várzea, que amem esse negócio aí, que amem essa bola. Não só a parte luxuosa da coisa, e sim o futebol de raiz mesmo.
Muito bacana.
Grande abraço, Chico.
Obrigado pra você também, né?
Um grande abraço pro Amigo Central 3. A gente volta em breve e o programa Varzianos vai estar em podcast. Sempre que você quiser ouvir, é só acessar central3.com.br. Até a próxima. Um grande abraço.